Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Frequências de saudação abertas, este é o episódio 60 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, desde que é a sua terceira aparição na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Terra Firma, parte 1. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 10 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 11 de dezembro de 2020, na Netflix para todo o mundo. Este é o episódio 9 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio.
Keep saying that. Are you a doctor, aren't you?
E a frase que eu separei foi: Michael, saiba quando é hora de calar a boca. Giorgio falando pra Michael, não é que ela tá certa? Vamos pra resenha. Estamos lá na enfermaria da nave, tá lá o Dr. Hugh Cumber junto com aquele cidadão que nós não sabemos muito, o Kovit, observando uma varredura holográfica feita na Imperatriz do Império Terráqueo, no Universo Espelho, Philippa Giorgio. Kovit diz a Cumber que está familiarizado com a condição de Giorgio e evoca uma imagem do Tenente Comandante Yor, um soldado do tempo falecido na Guerra Temporal, isso 200 anos antes. Kovit explica que a viagem no tempo pode causar doenças porque as moléculas estão preparadas para existir na época que foram criadas. Cumber observa que a tripulação da Discovery inteira viajou no tempo, mas ele explica que Giorgio também pertence a um universo paralelo. Yor viajou de 2379 através de uma realidade alternativa criada pela incursão temporal de uma nave de mineração romulana. Até Giorgio, Yor era a única pessoa conhecida por ter viajado tanto no tempo quanto entre as dimensões. Com suas moléculas se esforçando para retornar ao seu tempo e ao universo alternativo, Yor estava sofrendo o suficiente para que seus médicos solicitassem à Federação a autorização para realizar uma eutanásia. Ele não poderia ser enviado de volta ao seu próprio universo sem quebrar a restrição de deslocamento interdimensional, uma parte blindada dos acordos temporais que a Federação batalhou durante quase 100 anos para conseguir implementar. Como Giorgio viajou por um longo período de tempo, porque os universos principal e espelho estão se separando, sua condição será muito pior. Kovit avisa Cumber para não contar a Giorgio que ela está morrendo, pois os terráqueos procurariam uma maneira de morrer em batalha, uma forma gloriosa de morrer. Ele recomenda colocá-la sedada na prisão, mas Cumber resolve colocar o computador para analisar os dados do passado e do presente, e, para surpresa de Kovit, o comandante declara que encontrou uma solução. No refeitório, a tripulação da ponte está lá observando Giorgio, que ela não consegue levantar uma taça de vinho porque a sua mão continua passando através da taça. Tilly se aproxima para falar com ela. Giorgio, obviamente, a insulta, falando que ela, sendo a primeira oficial, vai conseguir matar todo mundo. Talvez assim ela seja chamada de Killy, uma referência ao apelido da capitã Silvia Tilly do Universo do Espelho. Michael está olhando de longe. Tilly se oferece para ajudar. Giorgio a rejeita, joga comida no uniforme da Tilly. Michael chega, diz que tem alguma coisa nova pra ela. Ela diz, ah, eu não me importo, diz pra Tilly simplesmente usar um phaser e abatê-la como se fosse um cachorro. No gabinete Saru, Cobra explica que os dados da esfera indicam uma cura para a condição de Giorgio no planeta Damnus 5. Esse planeta é desabitado, tá próximo à borda da galáxia e próximo ao quadrante Gama. Kovit questiona seu computador que, se fundiu com os dados da esfera, é confiável, mas Cobra diz acreditar que ele está tentando ajudar Giorgio, embora o computador deixe claro que a chance de sobrevivência é de 5%. Saru diz que é solidário, mas a Discovery tem que permanecer de prontidão. A Corrente Esmeralda está conduzindo um exercício de treinamento após o encontro com a Federação em Argev. Toda a frota está em alerta amarelo, mas o almirante Vance ignora Saru, autoriza a missão, embora questione se Michael poderia deixar Giorgio ir se necessário, lembrando que ela hesitou em matar Arion, apesar do perigo para a tripulação. Michael diz que por causa desse incidente é por isso que ela não hesitará novamente. Vance restringe os detalhes da missão, a necessidade de saber para a tripulação a critério de Saru. Particularmente, o almirante fala para Saru que deu sinal verde à missão porque permitir que um membro da tripulação morra ocorresse, prejudicaria para sempre a visão da tripulação a respeito do capitão Saru e da Federação. Vamos pro ginásio da nave, Jojo tá lá batendo num saco de pancadas de uma forma muito agressiva, questiona as chances de salvar sua vida, chama Michael de inútil, ataca, mas ela se esquiva em vez de revidar. Michael diz que ela tá procurando uma saída covarde, que jamais a machucaria. Jojo responde, dá-lhe um tapão no rosto, e ela pega uma espada, segura, aponta pro pescoço de Michael, dizendo a ela que matá-la teria sido a maior honra da vida de Michael Burner no universo do espelho. Michael diz que a única maneira de obter honra agora é até dano sim. Jojo responde que Michael é como sua contraparte, em sua necessidade de dobrar as pessoas à sua vontade, exceto que a nossa, Michael, mente sobre isso para ela própria. Jojo finalmente concorda, e Michael coloca um bioscanner de pulso para monitorar a condição de Jojo, coloca isso no pulso dela. A Discovery salta para dano sim. Jojo e Michael se preparam para descer. Saru e Tilly se despedem dela. Saru observa que eles nunca mediram muito suas palavras, podem não se encontrar novamente, aprendeu muito com ela, tanto quanto a Filipa Giorgio do nosso universo. Ele foi gentil. Giorgio diz a Tilly que a tripulação pode sobreviver a ela como primeiro oficial interino, e Tilly diz que ela tem sido boa para com ela, mas de um modo estranho. Giorgio estende a mão para um aperto, Tilly dá um abraço que ela deixa tanto quanto desconcertada. Giorgio e Michael chegam ao planeta, desolado e cheio de neve. E ela observa sombriamente que é o lugar perfeito para morrer, caminho na direção das coordenadas indicadas pelos dados da esfera. Vamos para a engenharia. A Diratal luta para recuperar os detalhes do pedido de socorro detectado na nebulosa Virubin. Stamets observa que eles esqueceram de reiniciar o algoritmo quando inseriram uma nova matriz de armazenamento. Ele reinicia, tudo volta a funcionar. A Dira está chateada porque estão perdendo tempo, mas Stamets está muito cansada e zangado com Gray, que sumiu. A Dira nega tal zanga, o que tem a sinta falta de Gray, e ele postula que Gray pode estar tentando ajudar a Dira dessa forma. Assim, a Dira seria forçada a fazer laços com o mundo exterior, e como Elo disse, esta não seria uma decisão de Gray. O algoritmo termina de renderizar o vídeo de socorro, Stamets chama Saru. No corredor, Cleveland Booker se aproxima de Saru para agradecer por ter ajudado no episódio anterior, o seu planeta, né, Kaijan, revela seu desejo de permanecer a bordo da Discovery. Booker oferece a Saru informações coletadas da rede de mensageiros sobre as atividades da corrente Esmeralda, e as informações batem com a inteligência da frota. Mas Saru diz a Booker que a Federação tem uma certa maneira de operar. Discovery estava ansiosa para provar seu valor quando chegou pela primeira vez no futuro, mas teve que esperar pela oportunidade, algo que Booker também deve fazer. Basicamente, senta e vai ler o livro, um manualzinho lá, com bastante empolgação. Voltamos para o planeta. Michael e Giorgio estão caminhando pelas planícies geladas. Michael pergunta por que Giorgio escolheu adotar Michael no universo espelho, que estava num monte de lixo. Ela diz que as outras crianças correram para ela com as mãos estendidas, mas aquela Michael permaneceu no mesmo lugar, preparada para ser a sua própria salvação. Giorgio continua hostilizando Burner, que teoriza que ela está se lamentando por ter matado a Michael do universo espelho. Mas elas chegam nas coordenadas e ficam surpresas ao encontrar o que parece ser um homem sentado, fumando charuto e lendo um jornal do lado de uma porta que vai para lugar nenhum. Ele mostra a manchete do jornal, que a Imperatriz Giorgio tem uma morte horrivelmente dolorosa. Ele diz que o nome dele é Carl, mas oferece apenas respostas vagas, tautologias ou trocadilhos. A cura para os males de Giorgio é possível ao atravessar a porta, assim diz Carl, mas o tricórdio de Michael não encontra nada de incomum. Burnham exige que Carl ajude Giorgio quando ela tem um outro surto, mas ele responde que ela o está hostilizando por causa de sua raiva, surpreendendo Michael. Carl se senta e observa que ela deve ler o jornal, ele tem todas as respostas. Giorgio diz que o jornal fala de sua morte, mas ela ainda está viva. Ele mostra o relógio de bolsos, o jornal é do dia seguinte. Voltamos para a Discovery, está lá Saru, Tilly, Stamets e Adira vendo a gravação holográfica do pedido de socorro que vem de uma nave kelpiana, a KSF Killeth. A pessoa vista é a doutora Issa. Ela explica que sua nave foi contactada 6 meses antes pelo capitão Robert Wims, da USS Iraga Genai, que estava há 2 semanas de resgatá-los, mas essa nave nunca chegou. É possível que a nave foi destruída tentando entrar na nebulosa. Tilly diz que Issa tem uma descoloração vermelha em seu rosto por causa das queimaduras de radiação. A mensagem está cortada, Adira e Stamets não conseguiram reconstruir toda ela. Stamets explica que a mensagem tem mais de um século, deve ser anterior à queima, mas Saru está distraído pelo fato da tripulação ser kelpiana. Tilly explica que os registros históricos mostram que a nave estava investigando um depósito de lítio dentro da nebulosa. Saru observa que a nave ainda deve estar intacta. Stamets oferece para usar seu código de prefixo para acessar os sensores a bordo, uma porta dos fundos. Tilly se oferece para falar com o almirante Vance, mas Saru diz para esperar até que tenham notícias mais importantes para relatar. Planeta Cal continua a oferecer respostas frustrantes às perguntas de Michael sobre o que acontecerá se Giorgio entrar pela porta, e ela decide, vou passar pela porta. Cal afirma que, embora seu estado não piore, há outras maneiras de morrer. Michael tenta falar alguma coisa, mas Giorgio diz a ela para saber quando calar a boca. Cal e Michael assistem, Giorgio abre a porta, atravessa e ela se encontra encontra descendo de uma nave no hangar da ISS Discovery. O cabelo mudou e ela está vestida como a Imperatriz Terráquea. Ela é saudada pela capitão Sylvia Tilly, Johan Ozeko, chefe da sua guarda pessoal, e outros tripulantes que a saúdem e gritam Terra Firme. O que devemos a entender que ela voltou para o universo espelho. Então ela volta meio confusa, esconde a pulseira do Bioscanner e que agora está mostrando uma luzinha verde. Tá tudo bem. Tilly dá as boas-vindas, observa que a nave está saindo de órbita rumo aos estaleiros em Epsilon Indy 4. Jojo diz para fornecer um relatório completo, ela descreve descontentamento dos setores externos e a insurreição nos sistemas escravistas. Jojo percebe, ela está descrevendo a primeira revolta contra o Império. A Discovery está indo para os estaleiros para fazer o batismo da ISS Charon, a nave capitânia da frota terráquea, o palácio espacial de Jojo, alimentada por um reator supermicelial, que nós vimos na primeira temporada de Discovery. Jojo lembra que esse é o dia que Gabriel Lorca atraiu uma tentativa de golpe. Tilly insiste que sabe da trama, não tem nada a ver com isso, mas planejava revelar o complô de Jojo em particular, mas a Imperatriz diz que a guarda de honra é confiável. Tilly explica, Lorca quer Jojo morta e que a Capitã Michael também a traiu. Tilly observa que a lei imperial exige execução para tal traição, mas Jojo diz que matará Lorca e trará Burn de volta ao redil, mudando o caminho da história. Tilly concorda, avisa que os leais a Jojo não mostrarão sua misericórdia caso os detalhes sejam conhecidos. Jojo ordena que ela se certifique que isso não aconteça, diz que não é tarde para Michael fazer uma escolha diferente. No caso, Michael do Universo Espelho. E aí, estão tendo uma festa no refeitório, bem barulhenta, Jojo chega, tá lá o Bryce usando uma faca para arrancar um vegetal da cabeça de Nilson, tá lá toda a tripulação da ponte, nas suas versões do Universo Espelho, então Reese, Det, Mestemets, também, Culber, agora com uma roupa vermelha, a Arion, que não é um robô, a Landry, antiga chefe de segurança da Discovery, que vimos na primeira temporada, bebem e festejam, e a Servos, que é o Pianos, incluindo ele e Saru, que estão trabalhando na sala. Tilly anuncia Jojo usando seu extenso nome e títulos. Michael chega, cumprimentando Jojo com oi mãe. Jojo senta num trono, já percebe que passaram 6 meses desde que se viram. Burnham descreve a missão ao planeta Kepler-174D, onde visitou uma família de artistas. Jojo tinha mencionado, dizendo que era um trabalho desses artistas, eram lindos, as pinturas e esculturas eram sublimes. Michael concorda, diz que cegou os artistas e arrancou suas mãos, para que suas obras restantes fossem valorizadas mais rapidamente. Jojo, lutando para esconder o quanto perturbada está, diz que esqueceu como Michael poderia ser meticulosa. Jojo diz a Burnham que ela pode compartilhar suas preocupações com ela, mas ela responde que apenas fica feliz quando Jojo está feliz. De repente, um servo campeão derrama molho nas botas de Landry, perturbando a multidão. Landry o ameaça, dizendo que vai mandar matá-lo, os gânglios de medo aparecem, e ela ordena que ele seja enviado ao açougueiro para virar sopa. Saru se aproxima, diz ao campeão que sua dor passará logo, que a loucura não o levará. Burnham, enojada, observa que todos os Kelpianos deveriam ser mortos. Jojo revela que sabe da trama de Lorca, enquanto Burnham finge não saber de nada, embora admita que eles dormiram juntos várias vezes. Saru se aproxima de Michael com uma taça de vinho, que ela tira de sua mão com raiva. Michael ordena que ele também seja enviado ao açougueiro para que seus gânglios sejam usados como sobremesa, mas Jojo intercede e reivindica ele como seu self pessoal. Vamos pro camarote, Saru agradece Jojo pela clemência, vai aprender a servi-la, e Jojo revela que reconheceu a doença do outro escravo como Varahai, conhecimento que o surpreende. Jojo observa que Saru tem acesso à inteligência compartilhada entre escravos e pergunta sobre as intenções de Michael. Ele resiste, óbvio, mas eventualmente diz que ela e Michael temiam que Jojo tivesse mudado e se tornado fraca. Burnham não pode amar alguém que é fraco, pois isso levaria à morte entre os terráqueos, assim diz Saru. Jojo ordena que ele seja seu espião e ela, vestindo um manto imperial e uma coroa que parece um concar indígena pontudo, promete mostrar a Michael força mais do que suficiente. No corredor, Jojo se depara com Michael e outros assistindo uma luta entre Reese e Ozeko sobre a posição de chefe de segurança da nave nova. Jojo aposta em Ozeko por ser leal ao trono, enquanto Reese se interessa apenas pelo prestígio. A lealdade sempre vence se o foco dessa lealdade for forte e digno, e temido, Michael acrescenta. A Discovery chega ao seu destino, Ozeko é chamada da sua ação imediata, que é socar Reese no chão. Ela vai se tornar a chefe de segurança da Charon. Na área de transporte, Jojo e todos assistem uma performance dramática, acompanhada por uma narração de Stamets, descrevendo como Jojo deixou de ser apenas uma camponesa para lutar contra os Klingons e se tornar imperatriz. A cortina cai e revela a nave no espaço próximo, Jojo se levanta para dirigir-se ao público, numa cena bem emblemática, onde o vazado da coroa está parecendo o reator da Charon, ou seja, dá aquele brilho, a aura de santa para Jojo, é proposital, não precisa nem falar. Ela vai se dirigir ao público, fala sobre força, inimigos atacando de fora, de dentro. De repente, ela se vira, apunhala Stamets, que tinha se aproximado dela com uma adaga. Ela continua falando, alertando alertando sobre a conspiração contra o Império, reassume seu assento no trono quando Michael observa, ainda meio que retraída, levanta a saúda, levando todo mundo a fazer a mesma saudação. E ela sai em silêncio. No corredor, ela é cercada por Tilly, Giorgio, Ozekon e muitos guardas. Giorgio revela que sabe que Michael está trabalhando com Lorca, planejou a tentativa de assassinato engendrada por Stamets. Ozekon a desarma, Giorgio diz que ela comprou ela confessar em troca de poupar sua vida. Michael diz que está irritada com a fraqueza percebida de Giorgio. Giorgio diz que Michael deve a ela, mas Michael retruca que ela era a dona da pilha de lixo, agora ela é apenas esse reflexo que nunca consegue ficar em pé por conta própria. Lorca a ama e a honra, diz ela. Burnham confessa o golpe, diz que faria de novo ajoelhando-se para a execução esperada. Giorgio saca a espada, levanta para atacar, mas para depois de cortar ligeiramente o pescoço de Michael. Ela abaixa a arma, chamando a execução de uma maneira fácil, que levará a uma ou ambas as mortes. Então o que ela faz? Não tendo executado, o futuro não está escrito e manda que Michael seja levada até o agonizador. E aí se encerra a primeira parte do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Bem, lá vamos nós no universo do espelho de novo. Eita nós, esse é um duplo nessa temporada. Na temporada passada, pelo menos, não temos nada. Melhor do que três, né? Eu, particularmente, não sou fã muito do universo do espelho. Acho que rende um episódio, dois, três já é demais. A Jojo no universo do espelho é uma personagem completamente deslocada nessa temporada, se formos pensar bem. A gente pode até gostar dela, ou como alguns preferem, amar ou odiá-la. Mas tudo leva a crer que ela vai sair da série no fim desse episódio para ser a protagonista da série da Sessão 31. Afinal, estão dedicando os últimos episódios da temporada, onde deveriam explicar o mistério da queima, tudo, estão dedicando dois episódios para falar dela. E ainda por cima, como eu disse, o único duplo. Vamos lembrar que, mais uma vez, a equipe de roteiristas desse episódio é composta por Erica Leopold e Bo Yokin, que serão as produtoras executivas da série da Sessão 31, que será protagonizada por Michelle Yeoh. Existem alguns trekkers que insistem em dizer que Star Trek Discovery não ocorre na linha do tempo regular, mas uma linha do tempo alternativa ou pior, na linha do tempo Kelvin. Bem, o Covet, numa frase, destruiu-se numa afirmação, mostrando que o Tenente Comandante vem de uma linha do tempo que foi criada a partir da incursão temporal de uma nave de mineração romulana. O Yor está vestindo um uniforme que é da primeira e segunda temporada da nova geração, só que sem o spin de patente. Ele vem a partir de 2379, o ano dos acontecimentos do filme Star Trek Nemesis, tema atual, e a partir dessa realidade alternativa. A nave do Nero, no filme de 2009, a Narada, é uma nave de mineração altamente modificada. Ela volta no tempo, se encontra com o SS Kelvin, e esse acontecimento da linha origem a uma nova linha do tempo que a gente viu nos filmes Star Trek de 2009, Into Darkness, Star Trek 2012 e Star Trek Beyond de 2016. Ou seja, Discovery não ocorre na linha do tempo Kelvin, como alguns insistem em falar, e nem ocorre numa terceira linha do tempo. Tem gente dizendo que não, na verdade é uma terceira linha do tempo derivada dos acontecimentos que aconteceram no filme Primeiro Contato. Sim, o filme dos anos 90, o oitavo filme, para mim o melhor filme da nova geração. Gente, tem dois universos, três linhas do tempo. O universo Prime, com a linha do tempo regular e a Kelvin. O universo espelho com a sua própria linha do tempo. Então as linhas do tempo são firmemente separadas, mas tem gente fazendo um contorcionismo quase infantil para tentar justificar um ponto que na sua cabeça está certo. Mas no resto do mundo está errado. Eu fiquei azedo, confesso. Azedo com alguns trekkers com essa visão estreita e mais um pouquinho eu entendi a famosa frase de William Shatner. Get a life. Deixa eu passar do meu azedume. Mais uma mudança de penteado da Michael. Eu acho que filmaram esse episódio por último para poder mexer de novo no cabelo da Sonica Martin Green. Aliás, se você for ver qualquer material de divulgação dela atualmente, a Sonica mexe no cabelo o tempo todo. Eu acho engraçadíssimo, divertidíssimo da parte dela, da atriz. Agora foi só eu ou vocês também viram a porta se abrindo e lembraram da porta dos desesperados do Sérgio Malandro? Esse é um episódio que tem basicamente duas tramas. A trama do planeta, que vira a trama do universo espelho, e a trama da nave Kelpiana. Bem enésimo plano. Gostei porque tem bastante foco numa história só. Agora o Saru ficou ali sonhando acordado com aquela cientista Kelpiana, notaram? Será que ele iria perguntar pelo Tinder do século 32? O episódio é calcado fortemente nas interpretações de Michelle Yeoh, Sonica e Martin Green. E alguns vão fazer mimimi por causa da Sonica. Gente, ele é a protagonista da série, então não reclame. Agora uma coisa que é importante. O elefante na sala. Gabriel Lorca. Queremos Lorca. Queremos Lorca. Queremos Lorca. Jason Isaacs marcou os fãs de Star Trek fazendo um dos melhores anti-heróis da série, mas acabou virando de anti-herói a um ser mais malvado que o Pica-Pau em instantes, o que comprometeu o personagem. Pra mim, se vocês ouviram o episódio do Dobra Nova que eu comentei isso, eu não gostei. Eu reclamei e não sou o único que reclamou disso. Lembra, gente, quem arquitetou o golpe para derrubar a Imperatriz foi o Lorca do Universo Espelho. A Michael do Universo Espelho vai no barco. Agora, bem que a gente podia ter o Connor de novo lá da primeira temporada, só para ver se ele ser morto pela terceira vez. Ainda temos uma pitadinha do Covid. David Cronenberg, ainda mais misterioso que nunca. A propósito, ele afirmou que ele estará na quarta temporada. O Almirante Vance dando um conselho de amigo, mostrando uma certa fragilidade. O Homem da Porta, o Cal, interpretado pelo ator Paul Guilfoyle. Basicamente, Jojo volta no tempo com a chance de não matar a Michael do Universo Espelho, que usa um cabelo com tupete e batom preto. Se bem que não foi estabelecido que ela matou a Michael. Ela é dada como desaparecida e provavelmente morta. Pelo que eu vejo, Jojo procura por redenção. Notem como ela fica chocada com as coisas que antes não a chocavam. Aquela presença na fita me lembrou que uma das filhas de uma integrante da equipe do Trek Brasilis pratica ginástica rítmica, inclusive com apresentações na fita. Não, eu não vou dizer quem é. Agora, quem é Cal? E aquele jornal? Bem, sobre isso já jogo a especulação. Ele é uma representação física do Guardião da Eternidade. Pronto, agora já falei. Passemos às curiosidades do episódio. Episódio escrito por Bo Yokin, Erica Lippold e as futuras produtoras executivas da série da Sessão 31, com a participação de Alan McRoy. O diretor é Omar Madha. Esse é o primeiro episódio que ele dirige em Star Trek Discovery, mas ele já é veterano na direção de episódios de séries de TV. A sequência de abertura tem 11 minutos, é uma das maiores de um episódio de Discovery. E a reconstrução holográfica de Georgiou é semelhante a uma tecnologia que nós vimos em Voyager no episódio Latent Image. Viagens temporais podem deixar as pessoas muito doentes, explica Covet. No episódio relativo de Voyager foi estabelecido que repetidos saltos no tempo podem resultar em psicose temporal. Também foi estabelecido que, com base na assinatura quântica de uma pessoa, é possível saber se houve esse deslocamento temporal. Tem um episódio da nova geração chamado Parallels, o salto no tempo do Worf foi assim confirmado. O tenente-comandante Chior é da mesma raça que Connor Trates, que vimos no primeiro episódio dessa temporada. Inicialmente identificaram como iridiano, mas já foi dito lá no Red Room, que é o vídeo que passa no Facebook após esse episódio, apresentado pelo Will Wheaton, já foi dito que Yor, na verdade, é um Betelgeusiano. Sim, ele vem de um planeta em órbita da estrela Betelgeuse. Não é só o Ford Perfect que vem de lá, não, pelo visto. Yor morreu por causa das rígidas leis da Federação, que permitiram o sacrifício de um indivíduo, assim como aconteceu com o filho de Riker, de Anatoy, Ted, que nós vimos isso no episódio Nepente de Star Trek Picard. O planeta Danu V, para onde a Discovery foi, é quase no quadrante Gama, perto da borda da galáxia. E a borda da galáxia é o perigoso. Se você é um Trek das antigas, deve lembrar do episódio onde nenhum homem jamais esteve da série clássica, de Gary Mitchell, amigo do Capitão Kirk, adquire poderes e lentamente enlouquece quando a Enterprise rompe essa barreira. E deixar Georgiou num planeta desabitado é uma referência ao que quase foi o destino de Gary Mitchell, ser abandonado no planeta Delta Vega. Daminus 5 deve ser uma referência ao Richard Damos, que escreveu episódios de Nova Geração e Deep Space Nine. E Michael é questionado se hesitaria com Georgiou, porque ela hesitou em matar Eren no episódio de Project Daedalus, da segunda temporada de Discovery. Agora, a pulseira que Georgiou usa é uma Fitbit, precursora das pulseiras e relógios inteligentes de hoje em dia. E pela primeira vez se referiram em um episódio aos universos, como o universo principal e o universo espelho, pela primeira vez dentro de um episódio. O computador da Discovery contém os dados da esfera, os dados da frota do século 23 e os dados mais recentes do século 32. Note que quando a Zora, a nova inteligência artificial que se tornou o computador da Discovery, fala, é a atriz Annabelle Wallis, mas ela não tem falado praticamente nada. Quem nós temos ouvido é a atriz Julianne Grossman, que faz a voz normal do computador da nave. Parece que os novos phasers da frota podem se transformar em dispositivos pequenos que ficam presos na manga do uniforme, parecido com as armas de mão da corrente esmeralda. Matéria programável é a nova nanotecnologia. Esse também se emprega uma solução Microsoft, desliga e liga. No primeiro episódio de Discovery, Georgiou, do universo regular, e Michael caminham juntos em um planeta desértico. Nesse episódio, Georgiou, do universo espelho, e a Michael caminham em um planeta gelado. Pode ser coincidência, pode ser um símbolo que a caminhada delas juntos está se encerrando. Segundo foi falado, essa é a primeira vez que temos neve real caindo em uma cena de Star Trek com atores reais em toda a franquia. Ou eram dublês, ou a neve era falsa, ou a neve não caía, era soprada. Agora, o ator que interpreta Cal chama-se Paul Guilfoyle, que é mais conhecido por ter sido o Capitão Jim Brass, membro do elenco fixo de CSI Las Vegas. Minha esposa vibrou ao vê-lo nesse episódio, ela assistiu todas as temporadas de CSI. E é por isso que ela diz que ela não gostaria de ir a Las Vegas nunca, porque a cidade é violenta demais. Agora, aquele jornal. Gente, não dá pra falar todas as referências, na boa, não dá. Mas o jornal primeiro. Então vou falar algumas do jornal. O nome do jornal é The Star Dispatch. é o mesmo que aparece no episódio A Cidade à Beira da Eternidade da série clássica. O que, que tem lá? O Guardião da Eternidade. Tem um monte de referências a questões do episódio, como frase boa sopa, que é falado, uma mulher no perfil, meio na sombra, como tem uma cena que aparece Edith Keeler, e vários outros. Assim, tem um monte de referências. Não dá pra falar todas não, senão não acaba esse episódio hoje. E a porta não aparece no Tricorder, que nem o portal do Guardião da Eternidade. A doutora Issa, que é o piano que vimos, é interpretada por Hannah Spear, a mesma atriz que interpretou Cirana, a irmã de Saru. E o KSF deve ser Kelpen Space Force, provavelmente. A nave que socorreu a nave Kelpiana é o SS Iraga Genai, e esse nome é uma homenagem a um célebre médico, artista e inventor japonês do século XVIII. Hannah Chessman, que interpretou Aerion na segunda temporada, aparece na Discovery do Universo Espelho, sem próteses, assim como Rekha Sharma, que interpretou a chefe de segurança Landry na primeira temporada. A Dira Stamets sugere usar o código prefixo da nave para acessar os sistemas da mesma maneira que foi possível abaixar os escudos da USS Reliant, capturada por Khan, no filme Jornada das Estrelas 2, Era de Khan. E lá no episódio passado, eu mencionei o romance de Discovery, Die Standing, Morrer de Pé, e essa é uma frase que Georgiou usa ao atravessar a porta de Carl. Nesse episódio, pela primeira vez, vemos o Dr. Hugh Campbell e a Capitã Keely no Universo Espelho, sendo que o primeiro está vestindo um uniforme médico vermelho que foi criado durante a primeira temporada, mas não tinha aparecido em cena. Mas pelo visto, o Império Romano não caiu no Universo Espelho. Entre os títulos de Philippa George, ela é filha de Roma, além de Regina Andor. Regina em latim quer dizer rainha. David Benjamin Tomlinson, o Linus, interpretou o que é o piano que derramou um olho sobre Landry. Vocês viram os droids da Discovery do Universo Espelho? Eles são pretos e têm um olhar maligno. E os taleiros espaciais do Império ficam em Epsilon Indy 4, que é citado na franquia pela primeira vez no episódio The Children Chao Lead da série clássica. Aliás, é um episódio muito ruim. Nas pinturas do refeitório da Discovery do Universo Espelho, tem duas que representam naves Klingon pegando fogo. A Ozekon do Universo Espelho lutou para manter o emprego como chefe de segurança da Sharon, o emprego e a vida, bem entendido. E a Michael do Universo Espelho fala sobre a artista do planeta Kepler 174D, e este é um exoplaneta descoberto no ano de 2014. E por último, cadê o Lorca? Conclusão. Olha, eu vou ser honesto, eu não sou fã do Universo Espelho, acho tudo muito exagerado, mas é um bom episódio. Claro que não dá pra analisar ele completamente, porque a gente não viu a segunda parte. Uma descrição bem feita, atores muito bem nos seus alter egos, a Michael de batom preto tá forçada, mas tudo nesse mundo tá forçado. Todos outros estão bem, muitas referências. Parece que vão dar um destino pra Georgiou finalmente, porque ela tá completamente deslocada a temporada inteira. Como eu disse, não dá pra avaliar o episódio sendo a metade de uma história maior. Então eu deixo pra dar uma nota no próximo episódio. Com isso, fechamos esse episódio do Obra 9. Mais uma vez, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Vamos então a lembrar, visite www.comboconteudo.com para consumir conteúdos de excelente qualidade, não só o Dobra 9, mas outros podcasts. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo. Visite www.retrocomputaria.com.br, onde eu e mais algumas mentes em baixa resolução cometemos um podcast em um site sobre computação clássica. E é claro, visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, a fonte definitiva sobre Jornada nas Estrelas no Brasil. E mais uma vez, obrigado, Lúcia, pelo seu post lá falando easter eggs e referências no episódio. Frequências de oração encerradas, até o próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.